E cá estamos na crónica de Alexandre Lemos. Boa tarde, Alexandre.
Olá.
O que nos trazes hoje?
Então hoje apontamos na direção do novo e surpreendente, até para ele próprio, Prémio Camões. Nós nas últimas semanas já temos apontado para alguns sítios onde se podem fazer boas leituras online. Isto foi uma consequência de uma autocrítica ao próprio TXT, porque só falávamos de tecnologia e de dispositivos, e fomos então à procura de sítios onde se possa ler, especialmente coisas que só se possam ou que sejam mais confortáveis a ler online. E vamos apontar mais uma vez para os livros aumentados, os Enhanced E-Books ou Augmented Books. A denominação não é ainda estável, e para as licenças Creative Commons. E então, muito rapidamente, começando exatamente pelas licenças Creative Commons, está desde hoje no t-x-t.postgres.com, endereço deste TXT, um texto sobre as licenças Creative Commons em Portugal. Isto porque nas últimas semanas a web, e não só a portuguesa, tem publicitado a ilegalização das licenças Creative Commons em Portugal. As licenças Creative Commons são licenças que permitem ao autor, eu diria que, posicionar-se de uma forma mais completa e mais atual em relação ao futuro da sua obra, porque as licenças típicas de proteção de direitos de autores não permitem o que as licenças Creative Commons permitem, por exemplo, designar que uma obra pode ser replicada desde que sem fins lucrativos, ou que pode ser replicada quando consultado o autor, ou que pode ser replicada desde que não alterada, ou que pode ser alterada e replicada e destruída e vendida. Acontece que Gabriela Canavilhas, a nossa ainda Ministra da Cultura, e o seu gabinete apresentaram também há algumas semanas uma proposta de lei que está conhecida agora como Lei da Cópia Privada, ou Proposta de Lei da Cópia Privada, em que, especialmente no ponto 5 desta proposta de lei, se propunha se grafa especificamente que a compensação equitativa de autores e de artistas, intérpretes ou executantes é inalienável e irrenunciável, sendo nula qualquer cláusula contratual em contrário. Ora, isto o que parece dizer é que não é possível abdicar das compensações relativas aos direitos de autor, uma das premissas das licenças Creative Commons. A própria Creative Commons Portugal, porque apesar da Creative Commons ser uma instituição com sede na Califórnia, tem uma delegação portuguesa, uma instituição que ajuda a contextualizar as licenças Creative Commons na nossa legislação. A própria Creative Commons Portugal já publicou um texto em que refuta esta possibilidade e explica que a proposta de lei da cópia privada não, e grafam em maiúsculas o não, não ilegaliza licenças CC, como são conhecidas as licenças Creative Commons. Ambos os textos, quer o texto da proposta de lei, quer o texto da Creative Commons Portugal, estão linkados neste post, e também um outro texto que eu acho especialmente completo e claro na forma como aborda este tema, de um blog que se chama PC Manias, e de alguém que assistiu à sessão de esclarecimento sobre a proposta de lei e que se posiciona em relação a ela. Uma última nota ou duas sobre esta questão: venha ou não ilegalizar as licenças Creative Commons, e eu espero que não venha.
Desculpa interromper, Alexandre, até porque isso não se trata de uma boa notícia, entre aspas, correto?
Não, no desenvolvimento da internet em Portugal, ou no desenvolvimento dos projetos que mais questionam a noção anterior de direitos de autor. Pensem, por exemplo, na quantidade de música que vocês ouvem hoje que ultrapassam completamente a noção de direitos de autor que está presente na lei, porque a lei é um reflexo do mundo, mas na lei anterior e nesse reflexo anterior. Mas o que eu ia dizer é que, por fim, duas notas muito evidentes ficam, acho eu. Uma é de que está criada de forma internacional, e eu linko alguns dos blogs que falam sobre este assunto, a ideia de que o Ministério da Cultura em Portugal está em guerra com estas formas alternativas de licenciamento da propriedade intelectual. Nada poderia ser pior para um país que tem o Presidente da República a anunciar em horário nobre que as indústrias criativas são estratégicas. Alguém tem que decidir se são ou não estratégicas, afinal, e se sendo estratégicas, este não é um daqueles erros graves que se têm de corrigir com declarações mais claras. Ou seja, haver esta possibilidade e estando levantada da forma que está, não seria a Creative Commons Portugal que deveria responder sobre isto. E além disso, continua a ser evidente que para o Ministério da Cultura e para os agentes relativos, essa Portuguesa de Diálogos é o único representante dos autores em Portugal. Nada menos verdade, porque a Sociedade Portuguesa de Autores, com muitas vantagens que tem e muitos autores que representa, não representa de certeza todos os autores em Portugal e não representa todas as formas sequer de conceber a ideia de autor em Portugal. E eu acho que não devíamos passar de uma forma tão leve por este assunto como estamos a passar, porque define essa ideia de estratégico ou não. Quando se diz que as indústrias criativas e se a atração de web startups e de todas as e de a promoção dos criadores portugueses no estrangeiro e a maior venda de autores portugueses, a promoção da língua portuguesa, vêem por quantos chavões eu consigo passar só de memória, chavões da atualidade política, e se quando se fala tantas vezes nisto e depois algo como este rumor internacional de nós estarmos como país ou como governo a avançar contra as leis Creative Commons, as regras da Creative Commons, isso não é um problema para, não parece ser um problema para ninguém com responsabilidades políticas. Finalmente, e para levar o TXT numa outra direção, menos política, se bem que os prémios também são políticos sempre. O vencedor unânime do Prémio Camões 2011 é Manuel António Pina. Ele diz em reação à RTP que foi uma enorme surpresa para ele. Acho que estava convencido que só era conhecido na rua dele, mas a verdade é que o colunista e poeta e autor de livros para a infância, Manuel António Pina, é já há muito um autor de eleição para muitos críticos. Eu destaco as declarações de Osvaldo Manuel Silvestre, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e promotor de umas muito interessantes conversas que até o ano passado se realizavam no Foyer TAGV e que algumas vezes eram transmitidas em direto na RUC, Os Livros Ardem Mal. Osvaldo Manuel Silvestre e Manuel Guzmão, o famoso editor, destacam o trabalho de Manuel António Pina também como cronista, e é por isso que o TXT aponta para um sítio onde podemos encontrar as crónicas mais recentes de Manuel António Pina no DN e no JN online. Por último, e porque temos falado aqui muitas vezes sobre os livros aumentados e o caminho muitas vezes errôneo que esta ideia de dar novas características ou características adicionais tem para onde tem levado muitas vezes os e-books, porque temos visto muitas vezes algumas dessas características não acrescentarem nada que constitua um valor extra ao livro, mas às vezes duplas afixações como a releitura do livro ou vídeos no início do capítulo ou banda sonora de fundo para ouvir o livro, coisas que dificilmente alguém sentirá falta para poder ler um livro. Encontramos uma exceção muito significativa, acho eu, e que vale a pena ver com atenção. Chama-se The Night of the Living Dead Pixels tem um vídeo que está já bastante viral na internet e que vale a pena espreitar. Está linkado no TXT para espreitar. Eu chamo-lhe o cisne negro dos livros aumentados, e se calhar é mesmo, porque consegue uma integração entre a ideia de livro aumentado e o design do próprio livro e uma autonomia do livro quando não está ligado a um outro dispositivo. Muito interessante. E é tudo no TXT por hoje. Alguma preocupação com as licenças Creative Commons? Motivos para celebrar o prémio para Manuel António Pina e um bom livro editado, que é sempre bom.
Sim, e certamente irás explorar mais esse tema e o acompanhares durante as crónicas do TXT.
Sim, se houver novidades, de certeza que voltamos a ele. Quem sabe não vamos mesmo ver alguém com responsabilidades políticas a falar sobre o assunto em público. Seria uma surpresa agradável.
E o teu apelo também. Vejo que estás curioso. Alexandre, muito obrigado.